Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 6 a 12 de julho de 2026. WordPress 7.0.1, a primeira versão de manutenção, inclui correções para 31 erros no Core e no Editor de Blocos. A mais importante para quem tem sites com registro aberto é a resolução de uma vulnerabilidade que permitia abusar da página de registro para enviar mensagens de spam com o assunto Access Details a partir do próprio domínio, prejudicando a reputação do servidor de correio eletrónico. Foi também corrigido um erro na função WP_KSES, que desde o WordPress 7.0 RC4 corrompia declarações CSS com background-image:URL, transformando-as em atributos inválidos. Além disso, foi reposta a possibilidade de remover da fila de os estilos globais inline, que tinha sido bloqueada no WordPress 7.0, e melhorada a compatibilidade com o PHP 8.5. Para os utilizadores finais, esta versão corrige vários problemas visuais resultantes da reformulação da administração do WordPress 7.0. Os botões de publicação, que ficavam apertados no painel das definições, o indicador de carregamento desalinhado na biblioteca multimédia, a barra de pesquisa que mudava de posição depois de uma pesquisa e um clarão preto que aparecia brevemente ao carregar qualquer ecrã de administração. Os emojis voltam a funcionar corretamente, tanto na detecção como na substituição por imagens Tweetmoji. As revisões visuais, uma das funcionalidades de destaque do WordPress 7.0, recebem também várias melhorias de acessibilidade. O foco passa corretamente para o controlo deslizante ao entrar no modo de revisões e os blocos modificados passam a ser assinalados também com um contorno CSS e não apenas através da cor, o que é importante para utilizadores com baixa visão ou daltonismo. Há algumas semanas referimos que o bloco clássico iria desaparecer do sistema de inserção do WordPress 7.1, a próxima grande versão. A equipa de Core voltou atrás nesta decisão. O bloco clássico vai, assim, continuar a aparecer exatamente como até agora, sem alterações para utilizadores ou programadores. O filtro que tinha sido anunciado foi eliminado antes de chegar a uma versão estável e o plugin Enable Classic Block, que tinha sido publicado para quem quisesse repor o comportamento anterior, deixou de ter razão para existir e vai ser encerrado. A decisão de recuar surgiu depois da recolha de opiniões. A equipa reconhece que a medida estava a abordar o problema. Ao contrário, ocultar o bloco piorava a experiência sem aproximar o WordPress do verdadeiro objetivo, que é deixar de carregar o TinyMCE quando não é necessário. A conclusão é que o bloco clássico deve tornar-se obsoleto por escolha dos utilizadores e não por imposição. Daqui em diante, o trabalho será direcionado para compreender melhor por que razão as pessoas continuam a utilizar o bloco clássico, melhorar a função converter em blocos que ainda apresenta bastantes erros, desenvolver mecanismos para a migração de conteúdos em massa e explorar formas de carregar o TinyMCE de maneira assíncrona ou apenas quando necessário, entre outras melhorias de desempenho. A equipa de componentes do Gutenberg publicou uma proposta de integração para o WordPress 7.1, que é uma das mais importantes dos últimos anos ao nível da infraestrutura, um sistema de design baseado em tokens que cria as bases para tornar toda a administração do WordPress coerente e sustentável e personalizável em termos de acessibilidade. Em resumo, a ideia é substituir os valores de cor, tipografia, contornos e elevação, atualmente definidos manualmente em cada componente, por um sistema de variáveis CSS semânticas Design Tokens, que podem ser alterados de forma centralizada. Para os utilizadores, o impacto imediato no WordPress 7.1 será a adoção, pelo editor do site, do esquema de cores da administração configurado por cada utilizador, algo que estava pendente há algum tempo. Para os programadores de plugins, significa poderem aplicar a identidade das suas próprias marcas na administração do WordPress sem terem de combater os estilos do Core ou manter esses estilos por conta própria. Quem adotar o sistema de tokens vai herdar automaticamente todas as melhorias futuras. Uma das partes mais interessantes deste sistema é o gerador de escalas de cores, baseado em duas cores de referência, que produz paletas visualmente harmoniosas com contraste acessível garantido, abrindo caminho a funcionalidades como um verdadeiro modo escuro em versões futuras. A equipa de inteligência artificial lançou a versão 1.1.0 do plugin oficial de IA, que conta agora com mais de 30 mil instalações ativas e 100 mil downloads acumulados. As duas grandes experiências desta versão são a escrita preditiva, que sugere texto diretamente enquanto escreves no editor do bloco, tendo em conta o contexto, o controlo através do teclado e as diretrizes do site, e a encriptação de chaves de API, que encripta as chaves dos conectores antes de as guardar na base de dados e as repõe caso a experiência seja desativada. Existem também melhorias na moderação de comentários, que permite agora decidir se os comentários de visitantes anónimos devem ser analisados automaticamente, e nos fluxos de redimensionamento, resumo e classificação de conteúdos passam a aguardar por uma quantidade suficiente de texto antes de serem ativados, evitando resultados inúteis. Quanto ao que poderá ou não chegar a WordPress 7.1, a equipa concordou que, caso os embeddings, o streaming ou o trabalho relacionado com as abilities não estejam prontos até à véspera da primeira versão beta, serão adiados diretamente para o WordPress 7.2, em vez de se forçar a integração de código que não tenha sido suficientemente revisto. Tecnicamente, os embeddings já funcionam, mas é necessário sincronizar o cliente de inteligência artificial, o plugin do fornecedor e o armazenamento no WordPress para realizar testes completos, algo que ainda não foi demonstrado na prática. O streaming também continua em aberto e aguarda revisão quanto à Abilities API. A equipa deixou claro que as abilities devem ser primitivas, funcionais, independentes de cada camada de transporte, ou seja, de REST, MCP ou qualquer outra, e que não existe qualquer plano para reformular silenciosamente a REST API de modo a fazê-la passar através das abilities. A equipa de acessibilidade está a debater uma questão interessante sobre a utilização de branco puro e o preto puro nas combinações de cores. Existem cada vez mais indícios, apoiados pelas discussões em torno das WCAG3 e do algoritmo APCA, de que um contraste extremo nem sempre proporciona a melhor experiência a pessoas com astigmatismo, dislexia ou outras condições visuais. A equipa propõe a abertura de um ticket no track para documentar a investigação e sugerir que o WordPress adote tons de branco e preto menos intensos, algo que o Gutenberg já faz em vários locais e que sugere que o branco puro do novo esquema de cores moderno da administração do WordPress 7.0 poderá não ter sido intencional. Quanto aos trabalhos em curso, a revisão dos temas com a etiqueta Accessibility Ready tem mais de uma centena de temas pendentes, 79 dos quais ainda sem revisão inicial, pelo que o prazo foi alargado para permitir absorver este volume. No Gutenberg, o foco está na barra da administração unificada, que está a ser preparada para o WordPress 7.1. Continuam a aguardar uma revisão de acessibilidade, a Lightbox com legendas, o processamento de ficheiros multimédia do lado do cliente e a janela modal do editor de multimédia. O BuddyPress publicou atualizações de segurança e manutenção para três ramos ativos, as versões 14.5, 12.7 e 11.6. Recomenda-se a atualização logo que possível. Os dois problemas de segurança corrigidos são uma validação insuficiente na API de mensagens, que permitia falsificar identificadores de utilizador, e um tratamento incorreto das permissões na administração de componentes, que não verificava adequadamente as capacidades dos utilizadores. Além das correções de segurança, as novas versões melhoram a compatibilidade com o WordPress 6.9, incluindo suporte para as otimizações de carregamento dos estilos dos blocos e a substituição de APIs obsoletas. Resolvem também vários erros no Novo, nos grupos, nos amigos, na atividade e na administração em geral, além de introduzirem melhorias de compatibilidade com o PHP 8. Uma notícia que muitas pessoas na comunidade WordPress aguardavam: o projeto WordPress confirmou oficialmente que está a trabalhar no abandono do meetup.com. A plataforma custa à WordPress Community Support cerca de 250 mil dólares por ano e, além disso, não responde adequadamente às necessidades reais da comunidade. A alternativa escolhida é o GutterPress, um plugin de código aberto criado pela comunidade, para a comunidade, que já está disponível no diretório de plugins. O plano passa por utilizar o GutterPress como base e desenvolver sobre ele os componentes específicos do WordPress.org, contribuindo sempre que possível com as melhorias para o próprio plugin. Anne McCarthy está a coordenar o projeto com o trabalho inicial de Diane Hulse e contributos da equipa do GutterPress. Ainda não existe um calendário concreto, mas a direção está definida. Ora, e falando-se então em comunidade e em meetups, o Meetup WordPress Lisboa realiza-se esta semana, no dia 14, terça-feira. António Almeida vai mostrar como o WordPress pode ser a base de um second brain alimentado por Markdown, desde a sessão sobre este tópico que apresentou no Meetup do Porto. O sistema já evoluiu e nesta sessão António Almeida vai mostrar a versão 2 em produção com 12 módulos interligados no Cortex Corporativo. A participação é, como habitualmente, gratuita. Pede-se o registro de presença na página no evento no meetup.com. Já a comunidade WordPress Meetup de Faro volta a juntar-se no dia 15 de julho, quarta-feira, às 18h30 da tarde, no UALG Tech Campus, para uma conversa dedicada ao impacto da IA nos processos de design, produto e desenvolvimento, desta vez com Nelson Jerónimo, o Senior Product e UX Designer na SkillUp, e Miguel Pires, Diretor Criativo e de Product na AKKIA, que irão apresentar a sessão IA, Design e Código, como a adotamos no nosso processo diário. Como sempre, a participação é gratuita, mas pede-se o registro da presença na página do evento no meetup.com. Por fim, a referência para este ser um podcast distribuído ao abrigo de uma licença Creative Commons, como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todas as ligações para mais informações, bem como o podcast noutros idiomas, em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.